ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior e Paula Bittar.
Com essa guitarrinha a lá anos 60 dessa canção do Lobão, quer dizer, não é do Lobão, originalmente é do Gangue 90, regravada pelo Lobão, agora o nosso Louco Amor, que a gente abre o Feijoada Completa de número 300. Muito bem, parabéns pra nós, parabéns pra mim, parabéns pra nossa produção, Lucélia Cristina, nossa produtora, parabéns pra todas as pessoas que já passaram por esse programa. A gente lembra da Maíra Brito, a gente lembra da Carol Linden, a gente lembra de quem mais, Lucélia? Me ajuda aí. Carol Linden, teve a Adriana Magalha, não, a Verônica, que já apresentou, Verônica Lima, Carla Alessandra, várias vezes, Georgia Moraes, nossa primeira apresentadora, Georgia Moraes. Enfim, turmas, pessoas que já passaram por essa bancada e que muito nos alegraram com a sua presença, fazendo desse programa sempre um programa divertido, gostoso, apesar de ser informativo, sério, lado sério, mas um programa que, acima de tudo, quer dar esse ar de fim de semana, né? Claro, sabendo que a gente tem esse compromisso de levar até você uma boa informação, levar até você a notícia que está acontecendo, o que está acontecendo aqui no Parlamento, né? Os temas que são relevantes de debate na sociedade, mas fazer isso tudo com esse ar gostoso de clima de sexta-feira, porque afinal de contas, em sexta-feira é bom demais, dá conta, como dizem os mineiros. E agora está a minha atual colega de bancada, Paula Bittar.
Oi, oi.
Chegando aqui. Paula Bittar, 300 feijoadas completas. Você acredita nisso, cara?
Edson, olha só que maravilha. Parabéns pra você, parabéns pra Lu, produtora maravilhosa. Sempre bom a gente falar mesmo. E principalmente pra você, criou, apresenta e traz sempre coisa boa, coisa fresquinha pra gente. Eu sempre curti o programa, você sabe, né? Como ouvinte, quando participava, quando fazia o plenário e participava fazendo o quadro do por dentro do plenário. E agora, aqui compartilhando essa bancada maravilhosa com você, é um prazer, porque eu acho isso mesmo, acho que você traz aí aquilo que a gente tem de atualidade, de jornalismo, de Câmara dos Deputados, que é a nossa primeira função, traz também cultura e com conhecimento que só você aqui tem, conhecimento musical, enfim, é muito gostoso participar e parabéns demais pra você.
Obrigado, Paula. E aí, você falou de criar... Eu não posso esquecer que esse programa foi uma ideia do nosso querido Cláudio Diniz, da TV Câmara, que foi, né, durante muito tempo da TV Câmara e teve aqui na coordenação de programas da Rádio TV Câmara também, junto com Daniela André, quer dizer, uma galera que veio da TV, que veio para poder somar com a rádio e trouxe, né, foi o Cacau que trouxe essa ideia, falou assim, vamos fazer um programa de fim de semana. Né, a ideia era a gente fazer gravado na sexta para poder colocar no ar no sábado. E aí, a partir de 2016, então, a gente começa com o programa ao vivo na sexta-tarde. Mas sempre com essa ideia gostosa, né, de transmitir boa informação com esse clima de informalidade. E aí ficamos com vários nomes, né, aquela coisa de vai nome, conversamos com o pessoal do NEM aqui da Câmara, da publicidade, até que chegamos ao nome Feijoada Completa, que eu tinha sugerido. Eu falei, gente, mexidão, mas mexidão era uma coisa assim, é muito mineiro. Mexidão é mineiro demais, então as pessoas não iam, né, nem todo mundo ia compreender a ideia de mexidão. Mas a Feijoada Completa, foi muito engraçado, porque quando a gente começou o programa, isso eu acho que é bom a gente registrar, a gente ligava pros gabinetes e a gente falava, poxa, Feijoada Completa, foi um programa de informação chamado Feijoada Completa. Mas é isso mesmo e tal. E aí os deputados, né, os assessores de primeiro momento, assim, ficaram se estranhando, né? E aí depois começaram a gostar e os parlamentares hoje são fãs do programa e é muito interessante que eles adoram o nome. E aí muitas vezes tem muito deputado que faz brincadeira com a gente quando atende, né? Começa a entrevista, muito bom, eu adoro feijoada, eu gosto muito de feijoada. Eu brinco, por exemplo, com o deputado Arnaldo Jordi lá do PPS do Pará, né? Ele que é da terra da Maniçoba. Eu falo assim, boa tarde, deputado da terra da Maniçoba. Ele, eu gosto de Maniçoba, mas eu também gosto de feijoada.
E Maniçoba. Já provou Maniçoba?
Você sabe que eu ainda não tive a oportunidade.
Eu também não, eu já vi, mas eu não provei ainda.
É, mas aquilo leva 4 dias pra cozinhar aquelas folhas.
É, exatamente, é impressionante.
É, mas o tacacá eu já provei e adoro tacacá.
Mas a gente gosta de feijoada
demais,
também, né?
Mas a gente gosta de feijoada. E completa, quer dizer, essa mistura de ingredientes, né? Política, economia, misturado com cultura, com música, com arte, né? Isso que é muito bom. E é um privilégio, realmente, a gente poder levar isso tudo até você toda sexta-feira. Bom, a gente tá ouvindo a música do Lobão. No final do programa, a gente tem uma entrevista com ele, um disco novo do Lobão, chamado Antologia Politicamente Incorreta dos Anos 80 pelo Rock. É, e nós temos esse destaque aí no programa de hoje. Aliás, no programa de hoje também nós vamos falar sobre logística reversa de medicamentos. Logística reversa é essa ideia, né, de que você tem que retornar um produto que não tem mais utilidade para você, o fabricante é que tem a obrigação de recolher esses produtos. E como é que funciona isso na indústria farmacêutica? E um problema muito sério que a gente enfrenta no Brasil é o seguinte, é que as pessoas receitam, que o médico receita um remédio para você, 10 comprimidos. A caixa vem com 30. E vez por outra você não vai precisar dos outros 20. Então, no Brasil, ao invés de, né, a gente acaba comprando caixa de remédio sem necessidade, porque poderia se ter uma venda, por exemplo, fracionada, aquilo que exatamente está na prescrição, como acontece em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, você manda, o médico manda a receita direto para a farmácia pelo sistema online, e a farmácia faz só o que foi prescrito. Você nem pode pedir mais, nem pode, nem é permitido isso. Remédio vendido sob prescrição, só a quantidade colocada na receita. Então é coisas assim. Bom, vamos falar também do Dia da Consciência Negra, uma belíssima matéria do José Carlos Oliveira que a gente vai ver mais tarde sobre o Dia da Consciência Negra, que foi agora dia 20 de novembro, né? A morte de Zumbi dos Palmares, essa celebração aí do Dia da Consciência Negra. Vamos ter o caso das palavras com uma coisa muito bacana sobre o livro do Luiz Fernando Viana, Resposta ao Tempo, e o Beto vai trazer umas musiquinhas aqui pra gente que tem a ver com esse livro, pra gente poder sentir isso um pouquinho. No Bolso do Cidadão, o Beto Veiga vai falar sobre o 13º salário, o que fazer com ele, né? Bom, a maioria vai pagar a dívida.
Tá,
né?
Chegando.
Pois é, tem que tomar... No Quadrado Brasília, Carol Nogueira fala sobre 2 cafés aqui da capital federal que refletem as histórias de vida de suas donas. E no Caldo Cultural, Lobão, Lobaço, a entrevista com o cantor que amanhã vai se apresentar no Churrasco and Roll, ali no espaço interno do estádio Mané Garrincha. E por falar em Lobão, a gente vai abrir o programa ouvindo música. Afinal de contas, esse programa é um programa que também tem muita música. Ô, Rameu! Música da Rita Lee, gravada no álbum dela de 1980. E aqui o Lobão com essa coisa meio Led Zeppelin bacana pra gente. Vamos lá.
Juventude transviada para mim é conto de fada.
Sensacional! Esse é o Lobão com Ouro Meu, como diziam os paulistanos, né? Falando aí essa música que é de uma paulistana legítima, que é Rita Lee, no disco dela, que é o disco de 1980, mesmo que tem lança perfume, nem luxo, nem lixo. Enfim, né? É o disco que tem cara até de coletânea, de tanto sucesso que tem. Pois é, essa música aí regravada pelo Lobão, agora na antologia politicamente incorreta dos anos 80, pelo rock. Essa é mais uma canção dos anos 80, regravada aí pelo Lobão, Blitz da Blitz, essa música originalmente chamada Vítima do Amor. E a gente vai ao longo desse programa aí recordando essas canções, né, e ouvindo essas novas versões aí do Lobão para essas canções, né, dos anos 80. Bom, o nosso assunto agora então é a logística reversa. A gente vai falar sobre esse assunto porque a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados realizou audiência pública para discutir aí sobre o funcionamento do processo de logística reversa no setor farmacêutico. Foi criado no âmbito da Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Lei número 305/2010, né? Lei como... É 12?
12.305/2010.
Eu que tô pirando aqui, né? Deixa pra lá. 12.305/2010, a lei de resíduos sólidos. A logística reversa é essa, é a responsabilidade compartilhada de todos os integrantes aí da cadeia produtiva em relação ao lixo, ou seja, aquilo que você não precisa mais, que você não vai utilizar mais, tem que voltar de alguma forma, não pode ser simplesmente descartado, não pode ser lançado por aí, e aí a indústria tem essa responsabilidade de compartilhar o que fazer com esse material reciclável, né? Só que muitos desses materiais não são recicláveis, não são exatamente recicláveis, como, por exemplo, remédio que não tem mais validade ou que não tem utilidade para a pessoa, né? Muitas vezes, como a gente comentou aqui, a pessoa compra um medicamento e a dose prescrita é inferior ao que tem na caixa. Então, você tem uma quantidade maior de comprimidos. Bom, quem solicitou essa audiência foi o deputado Carlos Gomes, do PRB do Rio Grande do Sul, né, que vai conversar com a gente agora. Deputado Carlos Gomes, boa tarde, muito prazer em tê-lo aqui no Feijoada 300. Como vai o senhor?
Boa tarde, Edson, boa tarde, Paula, boa tarde a todos.
Oi, boa tarde, deputado.
Completo. E para nós é um motivo de alegria, satisfação estar falando contigo, também com os teus ouvintes, e nesse programa especial que é o 300, né, o Feijoada 300.
Exatamente. Pois é. Deputado, qual a principal motivação do senhor ter solicitado essa audiência pública? Na questão da indústria farmacêutica, o problema da logística reversa ele é mais grave do que, de um modo geral, na indústria brasileira?
Olha, Edson, tem um diferencial na logística reversa dos medicamentos, porque, diferente, por exemplo, de embalagem e também outros componentes, pode ser reciclado esse material. Diferente do medicamento que não se recicla, não tem o que fazer com o medicamento vencido, a não ser ser incinerado ou dar a destinação ambientalmente adequada. Então, não tem como inseri-lo na cadeia produtiva da reciclagem, porque não tem como gerar um outro produto, um subproduto desses medicamentos vencidos. Então, eles têm que ser descartados adequadamente.
Sim.
Agora, a audiência pública, ela serviu porque esteve também presente o setor das embalagens de agrotóxicos, que aí é a embalagem, e eles, depois de muito tempo de experiência, conseguiram montar também uma planta para reciclar esse material, porque são embalagens. Porém, a ida deles lá se deu para mostrar que tem alguns cases de sucesso no Brasil, como é a questão das embalagens de agrotóxicos, embalagens de lubrificantes, óleos lubrificantes, também pneus. Pneus, eu faço um destaque, tem que melhorar muito, mas já funciona, a logística reversa. E a questão dos medicamentos, não tem como reciclar. Mas, fica o exemplo da boa vontade, que quando um setor quer e deseja resolver um problema, eles conseguem. Eu lembro que quando iniciou o debate sobre as embalagens de agrotóxicos, se demonizava muito o setor em função das embalagens. Então, a indústria, hoje, que custeia em torno de 80% do custo da logística reversa, dividindo também com os distribuidores e também os comerciantes, cada um cumprindo a sua parte para que essa logística reversa fosse feita no sentido dos fertilizantes, embalagens fertilizantes. O medicamento, ele também, a indústria também tem que se manifestar, porque é uma indústria que nós sabemos que era riquíssima. E para cada comércio que se fecha, na grande maioria o que se abre é uma drogaria. Tem drogarias a 50, por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde eu moro, no bairro onde eu moro, todos os restaurantes que fecharam, na grande maioria, abriram-se drogarias.
Olha só.
Até pelo automedicamento, medicação, melhor dizendo.
Uhum.
Hoje, os brasileiros têm uma dificuldade muito grande de acesso a médico, ao sistema de saúde, e isso acaba esbarrando lá na drogaria, porque cada brasileiro que não tem acesso a rede de saúde, ele não vai ficar sofrendo, ele vai procurar um farmacêutico, ele vai numa farmácia e diz: olha, o que é que o senhor me receita? Eu estou sentindo isso, assim, assim, aquilo, isso, aquilo, aquilo, outro, o que é que o senhor vai me receitar? Porque e acabam receitando, nós sabemos que isso acontece, e aí vai incentivando cada vez mais a automedicação. E essa automedicação, as pessoas, por não estarem sabendo o que estão fazendo, toma 2, 3 comprimidos, se sente um pouco melhor e aquilo vai virando sobra, vai virando resto. E trouxemos também um exemplo nessa audiência pública de uma farmacêutica de Farroupilha, que é a Fran Somenzi, que é a primeira dama da cidade, que o marido é prefeito, mas antes de ser prefeito é médico. E aí ela criou um projeto chamado Farmácia Solidária, em que ela começou a pedir de laboratórios, a pedir amostra grátis laboratório, a pegar sobra de tratamentos, e que ela faz uma triagem e começou a atender a população. E aí, com isso, ela, com esse projeto, evitou que mais de 2 toneladas de medicamentos fossem para o lixo, contaminar o meio ambiente, e ajudando pessoas que não têm condições de comprar remédio por ser muito caro. Hoje tem muitos medicamentos que são caríssimos, pessoas a se tratarem, melhorar a sua condição de vida, e aquele dinheirinho que ela ia comprar medicamento, ela compra uma mochila para a escola, para o filho, ela compra uma outra coisa.
Uhum.
Então, ou seja, mostra que quando existe a boa vontade por parte de todos aqueles atores que devem se envolver na logística reversa, é possível tirar do papel, é possível realizar as ações. Agora, quando se senta para discutir o que eu não faço a minha parte, o que o fulano não fez a dele, aí a gente não vai chegar a lugar algum. Nós temos que sentar para discutir qual é a nossa parte, a minha parte nesta obrigação, qual é a minha obrigação.
Uhum.
Isso a indústria farmacêutica, isso os distribuidores, isso importadores, isso as redes de drogarias e também a população que compra e às vezes não são informados onde eles devem devolver as sobras e restos de medicamentos.
Agora, deputado, justamente, o senhor falou que esses insumos, esses produtos, os remédios, eles não podem ser reciclados. Mas, como o senhor citou, a gente tem esse exemplo no Rio Grande do Sul de um investimento que está... A informação que a gente tem aqui da matéria que foi feita pela nossa reportagem é um investimento de pouco mais de R$100 mil. Se conseguiu economizar quase R$1,5 milhão na compra de medicamentos e que foi direcionado aí a famílias muito carentes. Esses medicamentos que ainda estavam dentro do prazo da validade, que tinham... sido descartados, enfim. Então, é possível fazer isso. Agora, como garantir, por exemplo, esse tipo de ação em âmbito nacional? É preciso fazer algum tipo de aprimoração na lei de resíduos sólidos, enfim? O que o senhor acredita que é necessário fazer como um próximo passo?
Olha, eu acredito que é o seguinte, que não é na lei. Eu penso que nós temos aqui cada vez mais, por exemplo, já que se o Ministério, se os setores, como a indústria, como as redes de farmácias, não fizeram um movimento para conscientizar a população a fim de que possa fazer isso, eu penso que podemos acionar aí a justiça, aí o Ministério Público, que infelizmente no Brasil, infelizmente nós temos que estar judicializando muitas coisas que não deveria, não precisaria se houvesse o bom senso, se houvesse a boa vontade, se houvesse uma responsabilidade de consciência. Agora, como fazer para reproduzir essa ação que aconteceu em Farroupilha em todo o Brasil, pode ser levando conhecimento de vários outros municípios, ou também juntando os atores com o Ministério Público, porque no caso em Farroupilha, ela é a pessoa que toca o projeto é farmacêutica, ela sabe como tem que cuidar, como tem que armazenar, ela sabe como tem que tratar esses produtos.
Sim.
Não pode ser qualquer pessoa. Então, havendo isso, essa disposição, é possível. Mas, independentemente, o que nós temos que cobrar é das indústrias para que elas, junto com as farmácias, com as redes de drogarias, levando a informação à sociedade, possa trabalhar na destinação ambientalmente adequada. Também foi falado na audiência pública, e isso é uma queixa do representante das indústrias, é que uma das dificuldades é porque tem poucos aterros adequadamente para receber esse material, porque é um material que nós sabemos que tem o seu grau de contaminação.
Sim.
Ou, pelo menos, ter uma célula nesse aterro que possa receber esse medicamento e dar a destinação ambientalmente adequada.
Então, agora, deputado, nós temos... agora, só uma questão. Uma das razões que levam ao desperdício de medicamento é justamente essa questão de sobra. Né? O senhor falou desse projeto, que eu achei bastante interessante. Mas, por exemplo, por que no Brasil, ao contrário do que acontece em outros países, não há essa questão da venda de medicamentos exatamente na medida da prescrição? A gente tem, por exemplo, eu me lembro de ter, por exemplo, uma vez ido a um médico estando nos Estados Unidos, por uma razão, uma infecção que eu tive, e a receita foi direto para a farmácia. Quando chega no balcão da farmácia, a pessoa te dá... O médico prescreveu duas vezes ao dia, 10 dias, são 20 cápsulas e acabou. Quer dizer, não existe, você nem pode, né? Nem pode adquirir mais do que aquilo que está na prescrição. O senhor acha difícil a gente conseguir algo assim no Brasil?
Olha, não existe nada impossível, mas também no Brasil também não é nada fácil. Eu digo isso por quê? Porque também foi falado lá na audiência pública sobre a questão de vender medicamentos fracionados, já foi discutido isso, já foi tema de discussão na Câmara dos Deputados. Só que existe uma resistência, tanto das redes de drogarias, como também da indústria farmacêutica, porque eles entendem que não é viável comercialmente. Ora, se nós temos várias farmácias de manipulação, que elas fazem de acordo com o teu pedido, eu preciso de tantos comprimidos ou de tantos ml, com essa fórmula, tu deixa lá o teu pedido e depois volta lá e pega o que você solicitou. Se funciona para as farmácias de manipulação, as drogarias de manipulação, por que não pode funcionar também com as outras? Mas aí nós sabemos que tem o interesse comercial, a questão do lucro, de vender quantidade. Foi citado também que tem medicamentos que eles sabem que são vendidos muito além, a quantidade muito além daquilo que o paciente necessita. Então, eles têm a consciência, mas é aquela questão, né? Que tem que vender para poder manter lucro e manter estrutura. Que nós entendemos que, se quiserem, pode mudar assim, a forma de fazer. Se não der, pelo menos para todos os medicamentos, pelo menos uma grande maioria, já reduz um monte a questão do desperdício e sobra de tratamento de medicamentos.
Muito bem, deputado Carlos Gomes, do PRB do Rio Grande do Sul, conversando aqui com a gente sobre, ele que foi autor, né, do requerimento para a realização dessa audiência pública da Comissão de Meio Ambiente, debatendo aí a questão da logística reversa no setor da indústria farmacêutica. Carlos Gomes, nome de músico. Deputado, muito obrigado pela participação aqui conosco, um ótimo fim de semana para o senhor e obrigado aí por estar com a gente debatendo esse tema aí tão importante.
Obrigado, Ed, obrigado, Paula. Agradeço a todos aí do Feijoada Completo. Feijoada é coisa bem boa, né? Completo, então. Quero agradecer um bom final de semana a todos vocês e vamos juntos continuando na luta, sempre acreditando no nosso Brasil, que é possível a gente chegar onde chegar onde nós desejamos e queremos. Um abraço para ti e para a família.
Um abraço, deputado.
Até a participação do deputado Carlos Gomes, do PRB, do Rio Grande do Sul. Tchê.
Sol, se não houvesse o silêncio.
É mais uma canção regravada aí pelo Lobão no Antologia Politicamente Incorreta dos anos 80 pelo Rock, Certas Coisas, do Lulu Santos, que é originalmente gravado no disco Último Romântico do Lulu Santos, lançado em 1983, aqui nesse disco, né, do Lobão, de 2018, que tem 25 faixas, e mais tarde você vai saber um pouquinho mais sobre ele. Bom, a gente está comentando aqui sobre a indústria farmacêutica e a questão da logística reversa, e agora a gente vai conversar com o Sérgio Mena, ele que é o presidente executivo da Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma. Sérgio Mendes, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, como vai?
Claro, um prazer também estar no programa. Boa tarde a todos os ouvintes.
Boa tarde, Sérgio.
Bom, Sérgio, eu vou começar com a pergunta que eu fiz ao deputado, a última pergunta que eu fiz ao deputado Carlos Gomes, sobre a questão aí do fracionamento. É, que uma das razões, né, que leva a muitas vezes ao descarte de medicamentos é que a pessoa às vezes compra mais do que aquilo que está prescrito. Né? O médico prescreve uns 10 comprimidos para o 10 dias de tratamento por um comprimido por dia, e às vezes a caixa vem com 20, vem com 30, e isso vai depender. Qual que é, e aí o deputado alerta que existe a questão, né, do interesse comercial, que às vezes prejudica um pouco a questão de uma adoção de uma medida como a que alguns países adotam, que é a venda exclusivamente sob a prescrição e na quantidade prescrita apenas. Qual que é a sua avaliação disso? Dá para a gente pensar numa política dentro da indústria farmacêutica de medicamento fracionado, de começar a trabalhar isso até para evitar esse desperdício, que haja esse volume de descarte que hoje existe de medicamento, Sérgio?
Não, o medicamento fracionado está em desuso no mundo inteiro. O único país que pratica o medicamento fracionado é os Estados Unidos, e todas as farmácias ou as indústrias que podem estão blistando os produtos. Ou seja, estão entregando em caixinhas como se vende no Brasil. Hoje você já tem mais da metade no mercado americano em caixinha. Aquela realidade do blister americano, que você tem um grande bucket de 600 pílulas, e você separa 10 para o cliente, 10 para o outro, 20 para o outro, isso está acabando por um motivo muito simples. Isso é o maior motivo de contaminação entre medicamentos. Porque quando você separa a pílula no mesmo local que você separou a dosagem anterior. Então vamos supor, você separou a pílula para um estrogênio para a mulher, que é um tipo de hormônio. E o pedido seguinte é um cliente que tem problema de próstata. E você vai separar 20 pílulas para ele para hiperplasia benigna na próstata. Isso já está provado, tem contaminação cruzada. Então essa prática nos Estados Unidos está acabando. Segundo, aqui no Brasil nós já temos 90% das embalagens no tamanho adequado da prescrição. Todas as embalagens de uso crônico já tem embalagens para 28, 30 ou 31 comprimidos. E como é uso crônico, você vai emendar uma caixinha na outra. Ou seja, no mês seguinte você vai ter que comprar a caixinha para continuar aquela que você continuou. Então, em princípio, não tem sobra com o uso crônico. Onde que tem sobra? No abandono do tratamento. 50% das pessoas abandonam o tratamento depois de 6 meses. Ou seja, a pessoa é hipertensa, vai no médico, a dor de cabeça parou, aquela tontura que você tem parou, você abandona o tratamento, vai sobrar a medicação que o médico prescreveu que você não vai mais usar. Ou no uso agudo. Você foi no médico, você está com inflamação de garganta, o médico passou um comprimido para 7 dias, você toma 3, no quarto dia você quer beber, você guarda, você não tomou mais comprimido. Esse é um fenômeno que acontece e as pessoas fazem isso. Então, em princípio, não é para somar medicamento. As dosagens, as embalagens, elas existem já no tamanho dos tratamentos prescritos pelos médicos. Então, assim, e não seria o fracionamento a solução. Por que o fracionamento está em desuso, como eu falei para você? Pela falsificação. Hoje, no que nós estamos implantando no Brasil, e a diretiva mundial da OMS, seja na Europa, do FDA na Europa, seja nos Estados Unidos do FDA, rastrear os produtos. Então, os Estados Unidos estão mudando para caixinhas fechadas, exatamente porque tem uma diretiva que, a partir de 2021, toda embalagem vai ter que ser rastreável com um Data Matrix. Ou seja, você vai ter que saber até onde
o aquela lote que pertence, foi. Né?
Não,
para saber o lote, ou como é que seria isso?
Não, individual. A embalagem será rastreável individual. Já tem essa lei no Brasil. A gente também, no mesmo prazo nos Estados Unidos, da Europa, 2021, a lei tem mais 5 anos para implantar, todas as embalagens têm que ser rastreáveis, desde o fabricante até o comprador. Ou seja, o comprador, teoricamente, aqui nós vamos adotar o Data Matrix, ele vai ter que ler a embalagem, ele pode ler aquilo num celular e saber que aquele medicamento foi fabricado pelo laboratório A, que passou pelo distribuidor B, e a farmácia C vendeu para ele. Se essa cadeia não tiver sido seguida, ele pode denunciar, porque o medicamento, quando ele é roubado, e o caminhão de medicamento fica no sol, fica em condições que a gente não desconhece, o medicamento ele perde o seu efeito químico. Então, a rastreabilidade é exatamente para evitar a falsificação, e a gente ainda tem um volume estimado pela Organização Mundial de Saúde de 30% de medicamentos falsificados no mundo, e segundo, para dar segurança ao paciente, que onde ele comprou é onde ele adquiriu, e que aquilo veio de uma forma idônea. Então, se você passa a fracionar e entregar pílulas branquinhas sem origem para o paciente, nós estamos dando um passo enorme atrás, né, nessa segurança de saúde pública que a gente tem hoje no mundo.
Agora, na sua avaliação, Sérgio, qual é a principal, digamos, maneira de se fazer funcionar adequadamente a questão da logística reversa aí no que diz respeito a medicamentos? Especialmente, quando você citou a questão da interrupção do tratamento, mas também tem a questão, por exemplo, dos hospitais que tem que comprar em estoque e muitas vezes pode acabar tendo algum medicamento vencido, alguma coisa desse tipo. Como fazer o descarte adequado? Como é que a indústria farmacêutica já tem trabalhado, né, para poder colocar essa logística reversa estabelecida pela Lei de Resíduos Sólidos em prática?
Nós vamos separar um pouco as coisas para a gente poder entender do que a gente está falando. Eu vou voltar de novo para os Estados Unidos para explicar uma coisa que é totalmente fora do cenário aqui brasileiro, mas só para a gente entender. Nos Estados Unidos, 80% dos Estados Unidos ou na Europa, no Canadá ou no Japão, 80% dos produtos consumidos lá, medicamentos, não são pagos pelas pessoas. Quem paga é o plano de saúde.
É verdade.
Quem paga é uma seguradora ou o governo. Na Europa, é o governo que paga, na maioria dos casos, a farmácia é reembolsada. No ano passado, nos Estados Unidos, 170 toneladas de medicamentos não utilizados foram recolhidos em campanhas que se fez nos Estados Unidos. Então, assim, o fato de a pessoa não pagar o produto, ela também abandona o tratamento, ou seja, você não vai buscar o produto. Então, você tem um problema crônico aí de educação para a saúde que as pessoas têm que ter. Só para fechar aquela questão do funcionamento. No Brasil, a gente vem discutindo essa questão da logística já faz um tempo, né? E nunca houve um consenso entre as partes. Assim, eu represento o varejo, eu não represento a indústria. Mas, assim, essa discussão ela foi toda mediada durante muitos anos pelo MMA, pelo Ministério do Meio Ambiente, pela Anvisa. E a indústria, na verdade, aqui vamos ser muito claros, transparentes, assim, depois vocês podem entrevistar alguém da indústria, a indústria nunca quis fazer. A indústria sempre considerou que o medicamento, depois que ela põe o produto no mercado, não é mais responsabilidade dela, e a gente sabe que não é verdade. Depois a indústria passou a usar um argumento que, quando eu vendo para a farmácia, eu dou uma condição comercial, isso passa a ser um problema da farmácia, não é verdade. Porque no mundo inteiro, a indústria sim é responsável, até o final, pelo resíduo, ou seja, e pela sobra do produto. Como que se resolveu isso? Então, a indústria nunca quis fazer um acordo no Brasil, então esses acordos setoriais nunca andaram aqui no Brasil. Agora, no momento, nós temos, inclusive, uma minuta de decreto, né, que foi publicada pelo MMA, está com 3 dias essa minuta, ela está no site do Ministério do Meio Ambiente, qualquer cidadão pode opinar, inclusive, é uma consulta pública, onde o Ministério do Meio Ambiente agora tenta impor, então, uma condição já que a indústria nunca quis. Como que isso se resolveu em outros países? A indústria assumiu o problema para ela. Então, vou usar 3 exemplos. França, Espanha e Portugal. Portugal foi criado um sistema chamado Valormed, Na Espanha foi chamado o sistema, foi criado o sistema chamado SIGRE, e na França foi criado o sistema chamado Ciclamed. Os três sistemas são iguais. Você põe, a indústria põe umas embalagens nas farmácias, distribui umas embalagens, umas caixinhas, o cidadão vai na farmácia, devolve o produto, a cada 15 dias um caminhão da distribuição ou de um terceiro recolhe essa caixa na farmácia e leva para coprocessamento ou para incineração. Então, assim, então, nesses países a indústria sumiu e disse, olha, deixa isso comigo e eu vou resolver esse problema. Né? É como se fosse, mal comparando com o CONAR, que no Brasil tem o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, deixa que resolvo quando tem uma propaganda que está fora dos limites éticos que a gente considera. Então, nesse país as indústrias implantaram. A gente acreditava que isso acontecia no Brasil. Como não aconteceu no Brasil, foi o que aconteceu. As farmácias passaram a fazer isso por conta própria. Então, por exemplo, as minhas associadas, as redes da Abrafarma, algumas associadas já fazem isso, a gente recolheu no ano passado 37 toneladas de medicamentos vencidos. Né? Então, assim, mas por nossa conta. A gente criou, colocou as caixinhas, isso tem um custo muito alto. Assim. Isso não é um modelo replicável para o Brasil, porque o custo é muito alto. Imagina, você está numa cidade onde você não tem um incinerador, onde você não tem um aterro sanitário adequado, como exige a legislação, você tem que pegar aquele resíduo e andar 300 quilômetros com ele. Isso custa muito caro. Então, assim, o Brasil, nós temos 6 mil Brasis aqui dentro, nós temos 6 mil municípios. Né? Então, assim, é uma situação complexa para implantar isso. Eu entendo o lado da indústria. Agora, óbvio, se tivesse usado um sistema como esse da França, da Espanha, de Portugal, alguém põe um sistema centralizado, faz uma campanha nacional, isso resolveria o problema. Então, infelizmente, nós chegamos num ponto que até agora não teve esse acordo para que acontecesse isso.
Sérgio, na audiência pública que discutiu o tema aqui na Câmara, o presidente do Sindusfarma, que é o sindicato justamente da indústria, ele defendeu que se fizesse uma mudança na legislação ou que se fizesse uma nova legislação para tratar do descarte dos medicamentos, porque a de resíduos sólidos não trata exatamente dos medicamentos. Né? O que você acha disso?
Eu acho importante, muito importante. A minha entidade defende a legislação. Até porque, como não tem uma legislação nacional, nós ficamos reféns das legislações municipais. Porque pela Constituição, o município ele pode dispor sobre o seu território. O que está acontecendo? Como não tem uma norma nacional, cada município está aprovando uma lei diferente, cada estado aprova uma lei diferente. E aí imagina, num país que tem 6 mil municípios, você tem 6 mil legislações diferentes. No município A, fala que tem que ter um container com não sei o quê, com dimensão tal. O município B fala que você tem que colocar num saco e entregar aquilo para o ente público. No município D, diz que não é para o ente público, você tem que contratar um terceiro privado para fazer. Então assim, cada legislação municipal e estadual vai impondo uma solução que nem sempre é a melhor solução. Do outro modo de ver, a gente também tem que levar em consideração a realidade brasileira. Desde a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 70% dos municípios não fizeram o dever de casa. Não implantaram a política decente no município. Então, assim, se a gente for pensar seriamente, 70% dos locais não tem para onde levar o medicamento vencido. Porque a Anvisa fala que isso não tem que ir para um lixão normal, não tem que ir para um aterro normal.
Sim.
Ela tem que ter uma destinação específica. E em 70% dos municípios não se implantou nem a política nacional natural, a normal, que foi aprovada pela lei.
Se a gente considerar
então,
que
nesse sentido, sim, do Sama tem razão. É um problema complicado.
Se a gente pensar que até hoje, né, era para acabar com os lixões até 2014, estão adiando para 2020, vão adiar depois para 2030. Quer dizer, a questão é, se a gente pensar que uma grande parte dos municípios brasileiros, inclusive alguns grandes municípios brasileiros, ainda tem lixões, nem aterro sanitário tem, a situação é muito mais grave do que as discussões sobre temas específicos, mas a questão é que tem que se fazer dos dois casos, né?
É verdade.
Não dá para deixar um e levar o outro.
E tem um problema grave. Olha, onde tem lixão, onde esse tratamento não está bem definido, gente, é muito perigoso você, um catador de lixo, olhar um blister e ver um blister cheio de comprimidinhos. E catar aquilo como se aquilo fosse reutilizável. Eu sei que na audiência pública aí houve uma experiência que eu assim, eu sei que houve elogios a essa experiência, eu fiquei arrepiado quando eu vi essa experiência. Né?
A experiência do Sul?
Uma prefeitura do Rio Grande do Sul recolhe medicamentos não utilizados e redistribui.
Por que é arrepiado?
Parece uma coisa, isso parece uma coisa interessante à primeira vista, mas onde esse medicamento foi guardado? Em que condições? E você entrega um medicamento que alguém guardou em condição que você não sabe qual é para uma outra pessoa e vai usar esse medicamento de boa fé, achando que vai se curar? Gente, isso, sinceramente, do ponto de vista sanitário, eu acho um horror, sabe? Eu acho que a gente perdeu um pouco a noção do que é razoável.
Se você recolher com a caixa para poder você saber se a validade está correta, se o acondicionamento puder ser fiscalizado adequadamente, se tiver, por exemplo, alguém da prefeitura responsável por fazer essas verificações, ainda assim não seria uma medida interessante?
Eu não sei quem pegou no medicamento. Eu não sei se aquela embalagem, ela foi, mesmo ela estando íntegra, aparentemente íntegra, se ela foi submetida a algum contato com... Se eu deixar uma caixinha de medicamento durante 10 dias ao lado do meu alvejante na área de serviço, o que você acha que acontece?
Mas, Sérgio, tem muita gente nesse Brasil que não tem condição de comprar remédio nenhum, que a opção pode ser o remédio que veio de outra pessoa e a gente não sabe exatamente em que condição que ele foi armazenado, ou remédio nenhum. E aí, assim, qual os dois que vai ser pior?
Isso deveria ser o governo. O governo deve prover remédio para as pessoas. Para as pessoas que não têm condições de comprar, a Constituição Federal diz que a saúde é um bem universal. Então, que se cobre do sistema público de saúde a estrutura necessária para entregar os medicamentos que as pessoas precisam, as pessoas que não têm condições de adquirir. Agora, a gente admitir que a gente pode utilizar um jeitinho alternativo, com baixo controle sanitário para atender eu acho que o pobre tem o mesmo direito que qualquer outra pessoa tem. Tem o direito de receber um medicamento íntegro, que foi bem acondicionado, que foi bem mantido e que vai curá-lo. Agora, porque eu não tenho dinheiro, me submeto a receber um medicamento que eu não sei a origem, nem sei quem guardou, nem onde guardou, e porque eu sou pobre, eu tenho que receber isso, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que esse país tem que rever esses conceitos.
Perfeito. Sérgio Mena Barreto, que é presidente executivo da Abrafarma, que é a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, conversando aqui com a gente sobre essa questão aí da logística reversa dos medicamentos. Sérgio, quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Obrigadíssimo por ter aceitado o nosso convite e obrigado por debater com a gente e colocar, né, questões aí que acho que a gente, para a gente poder pensar um pouco também a respeito de vários assuntos que envolvem, né, assuntos aí adjacentes a essa questão da logística reversa. E até para a gente poder formar uma opinião a respeito disso também. Muito obrigado, um ótimo fim de semana para você. Espero contar contigo em outras oportunidades, quando esse assunto vier à baila novamente e precisarmos debater ele.
Ok, agradeço o convite, estou à sua disposição, as portas aqui estão abertas sempre para ouvi-los e para a gente debater temas de interesse do país.
Um abraço, okay, Sérgio, obrigado.
Até mais, obrigado.
Tchau, tchau. Sérgio Mena Barreto conversando com a gente, portanto, aí estão aí as duas questões.
Olha,
aí
realmente muito o que se pensar, muito, né? Porque o que ele coloca é uma preocupação, é uma claro, preocupação, né? Todo mundo tem que ter direito a um remédio de qualidade. Não adianta também ser qualquer remédio, mas e quando não tem nem o de qualidade, nem o de não qualidade, qualidade. O que se faz?
E essa questão do plano de saúde a gente tem realmente no Brasil. Porque se fala assim, mas nos Estados Unidos o seguro de saúde é tão caro que quase ninguém consegue pagar. É um negócio complicado, porque de fato você tem um sistema de saúde nos Estados Unidos que é totalmente privado, né? Mas você tem, quando você paga o seguro de saúde, pelo menos você tem, inclusive, a medicação via seguro de saúde.
Mas você tem que ter um certo dinheiro para poder fazer isso.
E aí o que acontece é isso, é que aqui, por exemplo, a pessoa paga o plano de saúde e depois tem que pagar o remédio, porque o plano de saúde aqui não cobre medicamento. Então, quer dizer, se não consegue na saúde pública, tem um problema sério de falta de medicamentos em vários locais, muitas vezes por causa da capilaridade do sistema, outras por causa de falta mesmo. E aí outro problema que vem junto é que nem as pessoas que pagam um plano de saúde têm como ter o medicamento, então vai ter que comprar. Quer dizer, É uma situação difícil, né? Porque aí quando você vê um programa, um projeto como esse, por exemplo, de tentar redistribuir, tem sim essa preocupação. E isso, acho que essa preocupação, ela é pertinente não só à questão do medicamento, à questão de alimento também. Mas você fala assim, ah, é não perecível, mas a qualidade da embalagem que você foi lá depositar na doação de alimentos, né? Tem que ter certeza de que é uma embalagem boa, de que ela não sofreu nenhum tipo de violação. Quer dizer, sempre isso é uma preocupação que vai ter sempre. Então, eu não sei se é só a questão da indústria farmacêutica. Eu acho que em todos os aspectos, quando você fala de doação, é preciso sempre... Por isso que eu falo, você vai fazer doação de roupa, dá uma olhada, né, meu amigo? Se a sua roupa... Eu acho que você só deve doar aquilo que você usaria, né? Não, Paulo Bittar?
Tô pensando aqui no que você falou, Edson. Não, eu acho que a gente tem que doar também o que não usaria. Cabe ao outro também, né, definir se quer, ou se, enfim, porque cada um tem seu parâmetro também, né? Claro que é aquela coisa que tá já numa situação,
mas
sei lá.
Roupa também, assim, mas enfim, acho que tem que pensar no acondicionamento, na qualidade, em tudo que se vai doar. Né? E aí, sim, na claro. Questão do alimento e do remédio, e do remédio especificamente, não pode ser diferente. Ou seja, tem que haver um controle aí de qualidade, de rigor, saber como é que as coisas são feitas para poder tentar ver se isso é possível, se é viável. Agora, é uma preocupação legítima? Sim. E acho que cabe aí, ficam as visões aí para a gente poder pensar um pouco sobre esse assunto. Acho que dá para o ouvinte aí fazer uma boa avaliação. Bom, vamos de música para a gente poder fechar esse bloco?
Bora lá.
Bacana! Vamos fechar então com essa canção aí, regravação, mais uma regravação do Lobão, Núcleo Base do Ira, nessa regravação aí do Lobão de 2018. Aí, Núcleo Base, música gravada pelo Ira em 1985 aqui na voz do Lobão, no seu Antologia Politicamente Incorreta dos anos 80 pelo rock. Lobão que se apresenta amanhã, a partir das 3 da tarde, no Churrasco and Roll, evento que acontece aqui no estádio Mané Garrincha, que vai ter 7 outras bandas ainda. Inclusive você pode ir lá, vai ter até DJ, né? O Diego Rastichon vai estar lá fazendo mixagens também. Enfim, vai ser um evento bem bacana. E vai ter até open bar, viu? Open bar é um pouquinho mais caro, mas que vale a pena, é bacana. Pra quem quer, né? Enfim, se aventurar aí no open bar, vai lá, né? Vamos lá. Desculpa. Vamos pro intervalo? A minha tosse aqui. Vamos pro intervalo e a gente já volta.
Feijoada completa.